Falando de economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. A gente tem a parceria com a Instituição Fiscal Independente do Senado, hoje na figura de Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE. Felipe, boa tarde, muito obrigado por receber mais uma vez a gente aqui da Rádio Senado.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes.
Felipe Salto, vamos falar do início do ano, né? O ano legislativo começa aí a partir já dessa semana com as votações e a gente tem, falando de economia, a gente tem sempre a questão do orçamento, mas a gente também tem sempre as questões voltadas ao dia a dia das pessoas. A gente analisa aqui a questão da inflação, a questão do PIB, como a economia vem se manifestando em função da pandemia, a retomada, enfim. No último relatório fiscal de acompanhamento fiscal divulgado pela IFE no mês passado, a IFE fez umas projeções e analisou alguns dados. Entre eles a questão da inflação, que continua alta. A gente tem os dados da Selic aí, que atualmente está em 10,75%. Isso também dificulta um pouquinho o crescimento da economia, porque os juros ficam altos. Eu queria que você analisasse um pouquinho só essa introdução aí das perspectivas da economia nesse terceiro ano aí que a gente ainda enfrenta um pouco de pandemia. Felipe Salto.
Bom, é importante a gente entender o contexto econômico, porque alguns dados que vêm saindo, por exemplo, no caso da indústria, mostraram que o final do ano passado não foi tão ruim quanto se esperava. Houve um desempenho até positivo, né? Por outro lado, hoje saíram os dados da Anfavea, né, que traz a produção, venda de veículos, e são dados ruins. Ainda, como você bem mencionou, o quadro inflacionário persiste. Claro que ele vai reagir, a inflação vai ceder, porque os juros aumentaram muito. Como você colocou, a Selic está em 10,75%, nós estamos falando de uma taxa que aumentou do início do ano passado para agora de maneira bastante acelerada. Então isso vai aumentar o custo do crédito, já vem aumentando, e vai reduzir as pressões de demanda, como a gente diz, levando a um possível e provável controle da inflação. O problema é que o mercado vem projetando, segundo o próprio Banco Central, no relatório Focus, né, que foi divulgado hoje, segunda-feira, uma inflação já mais alta do que se esperava há algumas semanas, 5,44% para o IPCA em 2022. Não é uma inflação baixa, está acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, mas é uma inflação inferior à do fim de 2021, então uma melhora nesse sentido. Do ponto de vista do crescimento econômico, nós, na Instituição Fiscal Independente, estamos enxergando, neste momento, um crescimento no cenário base, que a gente considera o mais provável, de 0,5%. Você tem aí uma incerteza muito grande, porque o próprio governo fará gastos que não estavam previstos, né? Inclusive em razão do furo no teto de gastos, por meio das emendas constitucionais 113 e 114, derivadas da PEC dos precatórios, da chamada PEC dos precatórios. E também pode ter ainda questões aí contribuindo negativamente para o PIB, ainda relacionadas à pandemia. Só para explicar, o primeiro ponto, né, os gastos adicionais, eles poderiam favorecer o crescimento, porque no curto prazo é injeção de pressão sobre a atividade econômica.
Felipe Salto, você falou aí da inflação, e a gente não tem como não ligar a inflação ao preço dos combustíveis no Brasil. A gente depende muito ainda a nossa malha rodoviária, né? E principalmente os produtos, todos dependem dos caminhões, e os caminhões usam óleo diesel, e isso impacta diretamente no preço dos produtos, nos serviços, sem contar também o preço da gasolina, que aí é no bolso do cidadão também, que usa o carro para se transportar. O Senado e o Congresso, né, a Câmara também, e de maneira geral, têm se dedicado a achar umas soluções com projetos que possam segurar o preço dos combustíveis. Isso é um desafio grande aqui dentro do Congresso esse ano também, né, Salto? Como que isso impacta aí a questão também fiscal, porque tem a questão dos tributos que são federais, tributos que são estaduais, o ICMS, isso também é um ponto que gera bastante discussão, né?
Exatamente. As notícias dão conta de que há duas PECs, né? A ideia é resolver o problema por PEC. E isso preocupa, né, já de saída, porque a PEC parece estar se transformando no novo projeto de lei. Qualquer problema que surge na conjuntura, agora cogita-se mudar a Constituição. Não tem uma proposta de emenda à Constituição tramitando na Câmara, ainda não tramitando, né, está em fase de coleta de assinaturas, mas já foi noticiado pela Folha de São Paulo e outros jornais, e também no Senado tem um outro texto que tem algumas coisas diferentes do que está lá na Câmara. A ideia central é autorizar, por meio da Constituição, que se possa fazer redução do tributo, né, ou dos tributos, tanto no âmbito dos estados quanto no âmbito da União, por lei, e sem precisar de compensação. Porque hoje, para reduzir, por exemplo, a alíquota da COFINS ou do PIS, pode fazer uma mudança na legislação, o governo pode propor. No entanto, pela lei de responsabilidade fiscal, como tem um efeito permanente, precisa compensar. E são os artigos que tratam disso na LRF, o artigo 14 e o artigo 17 da lei de responsabilidade fiscal. Então a ideia é a seguinte, olha, vamos autorizar de cima para baixo que possa fazer essa mudança. O que me preocupa nisso, Pedro, é que nós temos que ter presente que toda vez que se tenta intervir nos preços, isso pode produzir o efeito contrário, porque essa abdicação de uma receita num momento como esse, em que as contas públicas não estão numa situação favorável, elas têm uma aparência de melhora no último ano em razão dos efeitos da inflação sobre a receita e algumas medidas que foram tomadas, como a contenção de reajuste salarial, exceto militar, e a aprovação da reforma da Previdência em 2019. Mas ainda não tem uma dívida bastante elevada e que deve crescer em 2022. Nesse sentido, reduzir fortemente os impostos sobre combustíveis pode produzir, no primeiro momento, esse efeito desejado sobre o preço do combustível na bomba, mas, ao mesmo tempo, vai implicar um custo fiscal bastante significativo. O jeito ideal de se fazer isso, do ponto de vista da transparência, da responsabilidade fiscal, seria ter medidas compensatórias. O que está se buscando com uma dessas duas PECs é o oposto, é fazer essa abdicação, essa renúncia de receita, sem precisar fazer nenhum corte de gastos.
Estou conversando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE aqui do Senado. Felipe Salto, outro assunto bastante importante que deve entrar na pauta também desse ano, que não foi resolvido no ano passado, nem nos anos anteriores, é a reforma tributária, uma tentativa aí de se simplificar a questão dos impostos no Brasil. Esse tema também é urgente, né, dentro das reformas estruturantes que a gente vem conversando aqui, né?
Pois é, a reforma tributária, ela é bastante complexa, a gente vem falando isso, né, já sempre na nossa participação, e aí se tem vários textos já publicados, por exemplo, a mais recente publicação é uma nota técnica, né, da diretora Vilma Pinto, junto comigo e com também o economista Alexandre Andrade, sobre os efeitos da reforma do imposto de renda, em que a gente calcula os efeitos fiscais. Nós também publicamos há algum tempo uma nota técnica do então diretor José Pellegrini sobre a reforma do imposto do ICMS e das outras tributações que seriam consolidadas, né, dos cinco impostos, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o ITI, que basicamente estão previstos na PEC 45 e na PEC 110. Agora, são temas complexos demais para imaginar que isso vai avançar num ano eleitoral. Né? Os incentivos agora estão todos na direção da eleição, como acontece sempre, né? E nesse sentido, um tema complexo como esse só deve voltar a ter uma discussão mais aprofundada, a meu ver, a partir de 2023.
Tá certo. Felipe Salto, muito obrigado por estar com a gente aqui no primeiro item, falando desses pontos da economia, destrinchando aí para o nosso ouvinte. Mais um ano de parceria com a IFE. Eu quero agradecer a vocês por essa parceria, pelo trabalho, e uma boa semana aí para vocês. Tudo bom.
Eu que agradeço, Pedro, também agradecer à Rádio Senado. Para nós é muito importante esse espaço porque é uma maneira também da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado, poder divulgar os seus trabalhos de maneira mais simplificada, né? Passar as mensagens mais importantes. Muito obrigado.